Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Como eu sou com a minha mãe.
Ah, e com o seu filho.
E com o meu filho, uh-huh. E com o meu marido, e, uh-huh. Que eu não tenho. Mas assim, com o meu marido, que vou ter, com qualquer pessoa.
Eu vou,
né,
trazer um exemplo bem simples.
E até com amigos diferentes.
É, claro, cada amigo tem o seu merecimento, digamos. Não merecimento de, ai, você merece mais, você merece menos. É. Mas tem a sua lápide, né? A faceta.
Cada um amigo tem ali um lugar, né? De esse amigo eu conheço, e aí eu sei que eu não posso chegar aqui, porque se eu chegar aqui a gente vai brigar e anda.
Não, e tem os amigos que você sabe que você não pode contar umas coisas, que é o amigo que adora uma fofoca.
É.
Sabe? Você sabe que tem amigo que você não pode falar uma coisa que te doeu, porque ele não vai nunca te oferecer acolhimento, ele vai te dar no dedo. Tem aquele outro amigo que você sabe que você pode ligar. Bom, nós nos temos nos contatos de emergência, né? Você pode ligar de madrugada, que ele vai te atender e que ele não vai perguntar por que você está ligando de madrugada. Ele vai resolver o teu BO. Então, assim, você tem vários tipos de amigo,
uhum.
Né?
Vai, volte.
Eu esqueci o que eu ia falar.
A gente estava falando dos papéis.
Me perdi.
E das feridas.
Me perdi já. Me perdi falando desses amigos, que daí eu comecei a me lembrar de nós, da Dani, das pessoas.
De várias
e tal.
Pessoas. É. Coisas, né, amiga?
Ah, lembrei. Momentos. O que eu ia falar. Lembrei. Que você tava falando de marido que eu não tenho e uh-huh. Não sei o quê, não sei o quê. O Gustavo uma vez me questionou.
Falando nisso, beijo, Gustavo, ele tá no chat.
Ah, ele mandou, pediu beijo. Beijo, amor. Um dia ele falou assim pra mim numa das nossas discussões: por que que você briga desse jeito comigo e você não briga desse jeito com fulano ou com, uhum. ou com outras pessoas? Eu não vejo você tendo essas reações com outras pessoas. E óbvio que eu parei pra me questionar. Que uhum. tudo que uma pessoa que você gosta traz, você fica remoendo ali, né? Cara, simples. Eu não durmo com essas pessoas. Né?
Sim.
Eu não durmo com essas pessoas, eu não tenho toda a intimidade do mundo com essas pessoas, e essas pessoas não são meus confidentes, meu melhor amigo, meu marido, meu... Então, assim, é justamente para quem você mais entrega o teu melhor que acaba recebendo o teu pior, às vezes. E óbvio que isso tem que ser trabalhado, meu amor, estamos trabalhando, não fique bravo. Né? Mas acontece.
Mas eu acho que é o ciclo do ônus e os bônus de tudo.
Exato.
Da intimidade. Ela vai receber o teu melhor. Com certeza.
É relação de mãe e filha.
Exatamente.
Minha mãezinha, maravilhosa, deusa, mas meu Deus, eu e ela, a gente já quebrou cada pau. Mas porque somos duas mulheres com gênio forte e é isso aí. Uhum. E a gente se ama acima de todas as coisas, a gente briga acima de todas as coisas.
Exato. E eu acho que a coisa da briga, né, do conflito, conflitos, eles geralmente, eles nos fazem evoluir.
Sim, eles precisam nos fazer evoluir, senão eles não têm sentido mesmo.
Exato, senão vai ser só um negócio. Então, assim, eles precisam nos fazer evoluir. E eu acho que o conflito, até quando você perde o controle, quando a gente perde o controle, porque a gente perde, cara. A gente fica, às vezes toca numa ferida ali que você fica...
E aí
doído. Voltamos
pro programa 1. A gente precisa normalizar isso e não achar que, ai, que porque eu estou gritando eu perdi a razão, porque muitas vezes a pessoa que tá ali psicopata falando no tom mais calmo do mundo tá com a faca atrás das
Exato.
Costas.
Exato. E né? Às vezes essa pessoa que fala mais baixo, às vezes ela fala mais baixo só pra você parecer louco.
Não,
assim,
e
louco
pra te
desequilibrado.
Tirar do centro. Então, assim, e às vezes é a forma que você tem pra se expressar naquele momento.
Exato.
O importante é que você se expresse.
Exato. Não. Então, eu acho que esses conflitos, quando eles não são ali uma coisa de imposição de poder, sabe?
Tem, uhum.
Eu acho que eles são super necessários para a evolução. E aí, e a gente só vai ter esse conflito com quem realmente...
A gente quer que a relação permaneça.
Com quem a gente quer que a relação permaneça.
Seja uma relação profissional, amizade,
exato. E eu arrisco a dizer assim, que são as pessoas que realmente se importam conosco.
Claro.
Eu, pelo menos, assim, eu... sei pra quem que eu posso falar algumas coisas. E às vezes, assim, eu não vou gastar a minha libido falando alguma coisa pra alguma pessoa. Porque, assim, primeiro, né, tem coisas, mas geralmente é com quem eu não me importo tanto.
Uhum.
E daí tem as outras pessoas que, assim, eu não vou falar agora porque não vai adiantar.
Não, e assim, ai. Vai deixando.
Uhum.
Né? Mas isso é um fato. É, nem sempre a discussão ela é um conflito. Às vezes ela é só duas opiniões opostas que precisam chegar no meio de campo.
Uhum.
Né? E aí vem de novo, o que é meu e o que é do outro precisa se encontrar. Uhum. A gente precisa chegar nesse lugar.
Uhum.
E sem esse conflito de interesses, né? Porque ninguém é igual a ninguém, nem gêmeos idênticos são iguais em pensamentos, uhum, desejos, enfim, realizações. Sem esse conflito de interesses, não há evolução da relação.
Uhum.
De novo, seja a relação que for. Cara, não, é inconcebível, inconcebível que pessoas coabitem sem trocar informações de forma conflitante.
Concordo.
E que isso seja saudável a longo prazo, entende? Uhum. Porque de duas, uma, ou eu tô realmente cagando pra você. Não faz a menor diferença o que você pensa, deixa de pensar se você tá feliz, se você tá infeliz. E eu tô aqui vivendo a minha vida e você não tá nem vendo que eu tô vivendo a minha vida e eu não tô vendo que você tá vivendo a tua. Ou, que sentido tem isso aqui? Por que que eu tô carregando o teu peso e você tá carregando o meu?
Uhum.
Porque duas pessoas juntas estão carregando o peso uma da outra. De certa forma, elas estão dividindo um pouquinho o peso da mochila. Às vezes eu carrego um pouco mais, às vezes você carrega um pouco menos. Às vezes eu tô carregando o meu, você tá carregando o teu. Mas quando a gente tá junto em algum momento, por exemplo, aqui, né? A gente tem a nossa divisão de tarefas. Mas, uhum, tem dias que você precisa fazer mais, tem dias, uhum, que eu preciso fazer mais. Porque isso é uma troca, isso é uma relação.
Mas daí eu vejo aquela menina René Brown, sabe?
Brené.
Uhum. Obrigada. Eu sou a pior pessoa pra nós, você sabe.
É que
disso.
Eu sou fã dela.
Eu também sou. Mas você sabe de quem eu tô falando, que você.
Sei.
Sabe que eu sou, que nem eu chamei um amigo meu muito tempo de Arthur. Não, de Murilo, e o nome dele é Arthur.
Maravilhosa.
Eu sou essa pessoa. Eu dou outros nomes. Enfim, mas o que ela fala é do quanto de porcentagem cada um pode dar. Que é isso, porque às vezes você tá pior e eu tô melhor. E eu adoro isso, eu peguei pra mim.
Uhum.
Porque às vezes, assim, eu não posso dar meu 100%. Eu não posso dar nem 50.
Ninguém deve dar 100. Né?
Não, mas assim, tá. Numa, uhum, relação, eu acho que tem que os dois dar, vamos supor, 70%.
Uhum.
Tá? Então, cada um dá 70, a gente tem aí um bom número pra ir. Né?
Uhum.
Mas se eu posso dar 30, tá, e uns 40, né? Uns 60. Pra gente tentar equilibrar o negócio.
O ideal seria 50-50, vai.
Exato.
Né?
É.
Eu dou 50, você dá 50.
Uhum.
Mas quando não dá, se eu só tiver 10, você vai, uhum, ter que dar 90.
Exato.
Entendeu?
E aí é isso.
Mas isso é isso que eu tô falando. Às vezes a minha mochila vai estar mais pesada, você vai ter que me ajudar a carregar. E é por isso que a gente decide manter ou não determinadas relações. É. Porque às vezes o peso da tua mochila não me interessa.
Sim, mas eu acho que daí vem muito também do quanto a gente se conhece pra pegar. Tipo, a tua mochila tá pesada por questões tuas, que não tem a ver com essa relação. E aí que entra a coisa que é diferenciar o que é meu e o que é do outro.
Uhum.
Então, se a minha mochila está pesada, porque eu tô com trabalho, não sei o quê, porque... Por vários motivos. Só que o que eu acho, assim, vendo... vendo, assim, experimentalmente, as pessoas, elas não se responsabilizam pelo peso da sua mochila.
Não.
E aí elas ficam, porque você tem que carregar e põe no outro... Aí que daí a mochila que já tá pesada, a pessoa vai ter que dar 90%. Daí essa mochila já tá pesada. E ainda levando a chibatada de que a responsabilidade por aquele peso é dela,
uhum,
aí o negócio piora.
É. Mas também existe a grande virtude, o grande benefício da relação ser transparente nessa construção que a gente vem conversando aqui nos últimos encontros, é justamente isso. É assim, eu comunico a você que a minha mochila está pesada.
Uhum.
E você me diz, eu posso te ajudar a carregar esse peso? Ou vamos abrir aqui essa mochila juntas, uhum, e vamos ver o que, que tem aqui dentro?
Uhum.
Que tal? Porque às vezes você pode botar um pezinho na minha, ou a gente pode deixar pra trás, porque tem umas coisas aqui que nem,
exato,
precisa carregar.
Mas daí já é uma evolução evoluída, uma relação,
cara,
bem evoluída, né?
Mas é, né? Não é o que você faria pelo teu filho?
É, com certeza.
Não é o que você faz com a tua mãe?
Sim.
Não é o que cônjuges deveriam fazer?
Com certeza.
Amigos de longa data?
Sim.
Então, assim, é, quando você tem, por exemplo, uma relação, vamos pensar numa relação mais superficial, uma relação profissional, e a pessoa tá o tempo inteiro te dizendo que a mochila dela tá pesada, que a mochila, que ela não dá conta, que ela não dá conta. Você não pode carregar o peso dela, porque ela tem as suas atribuições, né? Então você chega e humildemente fala, quer que eu olhe com você o que tem dentro da sua mochila? Talvez com a minha experiência a gente possa, sei lá, usar um saquinho a vácuo, né? Ou diminuir um pouco o peso, ou dividir.
Mas não entregar você.
Mas eu não
você.
Posso carregar o seu peso. E aí vem o que é meu e o que é seu. Porque o meu peso também é grandalhão. Mas veja, eu organizo de um jeito que fica fácil de carregar. Então é fundamental a gente. De novo, voltamos lá pro primeiro episódio: saber comunicar. Né?
Sim, saber comunicar e saber também, assim, posicionar o que é teu, o que é do outro. E até pra você comunicar, assim, isso aqui não é meu.
E às vezes as pessoas não sabem.
Não, não.
Que elas estão se queixando de algo que não é teu.
Mas daí que eu digo, é importante essas pessoas, tipo você na minha vida, tipo minha mãe na minha vida, as pessoas em
Nós
geral.
Somos muito importantes na vida uns dos outros.
Exato.
Eu acho que a gente tem esse despertar para essas questões é muito legal. A gente olhar e ver que, cara, até o teu porteiro é importante, entendeu? Porque, às vezes, o gritinho de vitória que ele dá quando você consegue carregar uma caixa pesada, pô, aquilo já é um ânimo no dia.
Sim, mas eu digo, tipo, relações mais profundas que você conhece, que sabe ali o jeito de falar para você, tipo, se ligar. Sabe, assim, porque às vezes é isso, não é gostosinho. E quem se importa de verdade, dá aquele toque.
Dá.
Né, pra gente se melhorar, porque é melhora constante.
Vou dizer o que eu penso.
É o quê?
Queiram os toques.
Queiram os toques, aceitem.
Aceitem os toques. Às vezes, ou até diga assim, sou uma bosta pra aceitar toque. Né? Porque tem gente que, não, que é ruim pra aceitar toque. Fala, ai, não gosto que fique me falando. Mas processa aquela informação. Pelo menos pra ninguém...
Não é aceitar, é refletir sobre.
Refletir sobre. E assim... E mastigar, engolir, digerir e ver o que, que vai sair daquilo. Que é teu, né? Mas assim, precisa ouvir. É, com filtro sempre, óbvio, porque a gente não pode engolir tudo que todo mundo nos fala. Mas, cara, são poucas as pessoas e cada vez menos que a gente tem no nosso convívio que realmente vai trazer pra você, ó, gata, tá over.
São pouquíssimas.
Pouquíssimas. E que vão falar com o coração. E que, porque é muito fácil eu também dizer assim, ah, Michelle, isso daqui tá uma droga. É diferente eu dizer, Mi, tá uma droga, vamos fazer diferente? Isso aqui é uma sugestão.
É muito
porque
fácil.
É muito fácil você jogar a merda no vento, ou você chegar e dizer assim, ó, não tá legal, eu acho que poderia ser dessa forma, porque simplesmente jogar a crítica também é uma puta sacanagem.
Exato, não, e por isso que eu acho que é importante a coisa do se conhecer, do se reconhecer também, porque daí a gente pode falar de qualquer relação. E existem pessoas que entendem, por exemplo, tem gente que no mercado de trabalho a gente vê muito isso, que vê alguém se destacando por uma série de questões e aí tenta minar aquela pessoa, porque é a pessoa que consegue enxergar a fraqueza, né? Então, assim, eu vou dizer isso aqui pra essa pessoa porque ela vai ficar se sentindo muito mal, muito responsável, ela vai pegar isso porque ela me admira profissionalmente, ela vai pegar isso, vai carregar isso e aí a pessoa... Porque daí, quando você carrega um negócio que não é teu, você acaba se moldando ao grupo e aí você, assim, patina pra baixo.
Pior viagem, se moldar ao grupo.
Exato. Por isso que é importante você entender, a gente entender não só os nossos defeitos, porque eu falei isso, né? Sou chata, sou rígida, né? Mas quais são as suas qualidades?
Vamos fechar, Mi?
Exato.
O que eu tenho pra dizer, antes de você encerrar...
Você vai encerrar,
eu abri sem encerro. O que eu tenho pra dizer é o seguinte: minha mensagem, o que é meu, o que é do outro? Seja autêntico. Quando você é autêntico, e isso não significa ser um bicho grilo ou uma pessoa fisicamente autêntica, né? Ser autêntico significa ter essa essência autoconhecida. Cara, fica muito mais fácil relacionar com o outro, se relacionar consigo, criar fica mais gostoso, executar fica mais gostoso. Então, eu diria que para você entender o que é seu e o que é do outro, se você conseguir olhar com autenticidade, que isso é uma virtude linda para você mesmo, vai funcionar melhor.
Assina embaixo, não vou tecer comentários.
Então, faz favor, assina aqui, querida, que tem um papelzinho para quem tá só ouvindo. Michelle está assinando.
Autenticidade é
a palavra
tudo.
De hoje.
Porque é tudo mesmo, minha gente.
Maravilhoso.
Fechamos. Fechamos, eu desejo a vocês uma boa tarde, uma ótima semana. Bebam água.
Por favor, tá calor.
Tá muito calor.
Hidratem,
e ventilador, gente, quem puder, dá um
umidificador.
Uma coisa ótima é pôr uma bacia com água bem gelada e gelo, enfia os pezinhos
até
dentro.
Até os joelhos, pra quem tem pressão alta, inclusive, é maravilhoso.
Adoro.
Sigam a Beck.
Sigam a Beck.
Arroba Beck, BEC, _, bem-estar consciente. Lá tem muitos vídeos sobre sua saúde, inclusive.
Exatamente. Vocês querem dicas de saúde e bem-estar, tanto físico quanto mental, vocês sigam a Beck também, tá bom?
Tem presente de Natal também.
Maravilhosos. E é isso. Boa semana e até semana que vem. Tchau. Você ouviu o Cultucada, apresentado por Michelle Gutman e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.